Olá, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente tratar de um assunto importante e estratégico, que é a produção de grãos aqui na América do Sul, principalmente produção de soja. A gente vai conversar agora com o Giovanni Ferreiro. O Giovanni é coordenador de agronegócio da Gazeta do Povo. Gazeta do Povo, que anualmente realiza a Expedição Safra. São expedições às regiões produtoras, mostrando aí o potencial de produção, conhecendo como se faz a produção em diversas regiões produtoras, não só do Brasil, como de fora do Brasil também. E o Giovanni Ferreira acabou de voltar aí de uma viagem pela América do Sul, mais especificamente Argentina, Paraguai e Uruguai. E tem novidades para a gente, números consideráveis de produção e uma nova posição na produção mundial de grãos para a América do Sul. É isso, Giovanni? Seja bem-vindo, meu caro.
Olá, é sempre um prazer, uma satisfação estar falando com vocês. Sim, a gente, a América do Sul hoje é o grande player da oferta. Um dos indicadores aí é a soja, né? A soja, a commodity agrícola aí com maior liquidez no mercado internacional. E a liderança nessa produção e também no mercado internacional, falo de exportação, está aqui na América do Sul. E o número é bastante expressivo. De uma produção aí estimada na temporada de 340, 342 milhões de toneladas de soja no mundo, tá? 52%, em torno de 52%, seguramente acima de 50%, mais da metade dessa produção mundial está concentrada nos países da América do Sul, em um volume liderado, obviamente, né, pelo Brasil. A gente produz hoje, o Brasil, aí estamos falando aí de nós estamos falando de 110, 109, os números divergem um pouco, mas nós estamos falando aí de em torno de 110 milhões de toneladas de soja para o Brasil. Você vai para a Argentina, você tem outras 56 milhões de toneladas. Você vai para o Paraguai, o Paraguai supera pela primeira vez na história as 10 milhões de toneladas. E dois players pequenos, mas que juntos ajudam a fazer a diferença nessa participação da América do Sul, que é o Uruguai e a Bolívia. Na produção de soja, esses dois países já somam a esse volume em torno de 6 milhões de toneladas. Então nós estamos falando aí de mais de 170 milhões de toneladas de soja da oferta mundial saem aqui da América do Sul. Isso acaba sendo importante para a região. O bloco se consolida como o grande fornecedor da oleaginosa no mundo. De certa forma, naturalmente, acaba influenciando a formação de preço em Chicago. Chicago, até os últimos anos, é balizado principalmente pela safra norte-americana, pela safra dos Estados Unidos, que individualmente é o grande produtor mundial. No ano passado, nós falamos aí de 117, 118 milhões de toneladas nos Estados Unidos. Mas agora, com um olhar muito forte para essa relevância, essa importante e crescente participação da América do Sul. Não dá para Chicago fazer preço hoje, para o mundo formar preço, sem olhar com a devida atenção os números de soja da América do Sul.
É uma mudança de cenário mesmo para essa formação de preços, então, da soja no mundo.
Não tenha dúvida. A próxima década a gente vai ver, a gente vai enxergar, a gente vai assistir a América do Sul não só comprar, mas ser mais vender também. Tá? Como a gente fala, uma das grandes críticas aí dentro do setor é que o Brasil, a América do Sul, não consegue vender, não consegue participar da formação de preço, é sempre comprado, apesar de ter um volume grande. Mas essa década, eu não tenho dúvida, tá, que a próxima década, essa década que nós estamos agora, é dessa mudança de cenário, sim. A soja vai ser o grande ativo do agronegócio mundial, mas principalmente balizado aí pela América do Sul. Numa produção crescente, principalmente no Brasil e Paraguai. Quando a gente olha para a Argentina, na linha do tempo, pouca expansão, quase nada de expansão diária, tá? Uma Argentina totalmente ocupada. Você tem uma variação na produção a depender do comportamento do clima. A Argentina, que já chegou a produzir aí 61, 62, até 63 milhões de toneladas. Na temporada atual está produzindo 56. Então você vai assistir na Argentina uma variação muito de volume, mas não de área. O Paraguai tem sim potencial para incrementar a área, mas não no curto prazo. São áreas mais inóspitas ao norte do país, que é a região do Chaco, que você precisa de tecnologia, de manejo para estruturar esse solo, trabalhar tecnologia para mitigar efeitos de clima. Enfim, o Paraguai tem para crescer também em área, mas não é para agora, tá? A gente está falando aí no médio prazo. E Bolívia e Uruguai, é a questão dos custos e o agronegócio dolarizado, limitam, de certa forma, essa expansão. E a Bolívia é a instabilidade jurídica. Hoje a gente tem muitos brasileiros produzindo lá, mas essa instabilidade política e jurídica também limita esse avanço da produção na Bolívia. A Bolívia, para você ter uma ideia, já chegou perto aí de 2,5 milhões de toneladas de soja numa safra. Hoje está na casa dos 2 milhões, 1,9 milhões de toneladas, justamente por essa insegurança para você investir no país. Mas não tenha dúvida que o agronegócio também lá tem um grande potencial. Então, quem faz frente, de certa forma, com maior participação a essa expansão da produção de soja, da produção de grãos como um todo no mundo, para atender essa demanda que cresce de maneira orgânica ou de maneira exponencial quando a gente tem algum problema de clima do lado de quem produz ou do lado de quem produz, mas também consome muito, não tenha dúvida que é o Brasil.
Por ter área e por ter potencial de incremento de produtividade, inclusive, né, Giovanni?
Exatamente, nós temos um potencial enorme aí de incremento de tecnologia, né, de produtividade, tanto na soja, a gente vê hoje áreas aí de excelência produzindo aí até 4.500 quilos de soja por hectare, quando a média nós estamos nas 60 sacas, né, a gente fala de 3.000 quilos, 2.900 a 3.100 quilos por hectare. Então, a gente tem muito sim, tá? A gente vai precisar avançar muito, investir em tecnologia de mitigação climática, né, de risco climático, principalmente, mas a gente tem sim um potencial grande. No milho, então, nem se fala, né? Nós estamos aí com uma produtividade média no Brasil na casa das 6.400, 6.500 quilos por hectare, desculpe, isso no Paraná, tá? Mas no Brasil, perto aí da casa dos 5.000 quilos por hectare, mas a gente tem áreas de excelência que podem espelhar essa tecnologia para outras regiões do Brasil, acima de 10.000 quilos por hectare, que é a produtividade aí dos Estados Unidos, a produtividade média dos Estados Unidos, que o core deles, o grande negócio deles é o milho e a tecnologia do milho. Agora, a gente tem muita área sim, e isso faz do Brasil um potencial, não um potencial, isso já está consolidado, mas faz um player importante aí para atender essa demanda mundial. A gente tem trabalhado muito, vem intensificando muito a integração lavoura, pecuária, floresta. É uma maneira de você ampliar a área para grãos sem prejuízo ao meio ambiente, sem prejuízo à floresta. É uma área degradada pela pecuária, que você está convertendo ela, integrando ela numa rotação com grãos. Aí a gente tem um potencial enorme aí para praticamente dobrar a nossa produção de grãos apenas com tecnologia de produtividade e ocupação, reconversão dessas áreas degradadas pela pecuária para a agricultura.
Você que viajou com a sua equipe aí pelo Brasil e também pelos países vizinhos, Giovanni, esse ano foi diferente aqui no Brasil em função de um clima mais favorável, né? Essa média que a gente obteve de produtividade é só em função do clima ou já tem algum incremento vindo de tecnologia empregada também?
Primeiro, uma situação. Tá? A gente teve uma quebra de safra na temporada, na campanha passada no Brasil, na 15-16. Então, o resultado da 16-17, de certa forma, nós estamos recuperando parte do potencial produtivo para o clima no ano passado, mas também estamos avançando um pouco em área e um pouco em produtividade. Então, a soma desses três fatores é que faz essa grande safra, acontecer essa grande safra no Brasil, aí, na casa aí das 210, 215 milhões de toneladas, puxado principalmente pela soja e pelo milho. Nós temos, sim, muita tecnologia. Então, só que era importante deixar claro que esse salto que a gente teve perto aí de 20 milhões de toneladas na safra total de uma temporada para outra se deve a esses três fatores. Retomada da produção perdida para o clima na 15-16, na safra 15-16. Produtividade, né? Não tenha dúvida disso. E incremento de área, um leve incremento de área também.
Muito bem. Vamos, então, passar rapidamente pelos países vizinhos aí. Você já fez um resuminho deles, mas eu queria aprofundar um pouquinho a discussão em relação à Argentina, por exemplo. Você disse que tem como característica uma falta de espaço e que a produtividade oscila em função do clima. Não tem, então, para onde crescer, mas eles podem adotar outras áreas ou tomar áreas de culturas que, de repente, não estejam rentáveis? Dá para fazer essa migração ou é mais complicado para eles, Giovanni?
Não, é mais complicado, tá? Por conta de uma indústria de esmagamento de farelo e óleo de soja, por conta do mercado muito cativo na exportação de milho que eles têm também, tá? Eu diria para você que o principal componente desse contexto na Argentina é que a Argentina está cada vez mais competitiva nesse mercado. Não necessariamente porque está produzindo mais, mas eles têm um custo de produção menor por conta da fertilidade natural do solo. Eles investem menos em fertilizantes, por exemplo, do que nós aqui no Brasil. Uma logística extremamente facilitada. 80% da produção de grãos na Argentina está num raio abaixo de 300 quilômetros do porto, de algum dos diversos terminais portuários que eles têm no Rio. Isso torna o agronegócio deles bastante competitivo. E o país também começou agora um trabalho de tributar menos a exportação, as chamadas retenções no Paraguai, na Argentina, torna o agronegócio da Argentina mais competitivo. Eles têm uma tarifa muito alta para exportação de soja em grão, de milho e de trigo. Essas tarifas caíram esse ano, devem cair ainda mais no próximo ano, tá? O que torna, aumenta a rentabilidade, diminui o custo da produção e torna esse agronegócio deles, essa produção agropecuária de grãos principalmente, mais competitiva no país. Esse seria o destaque, vamos dizer assim, da Argentina, né? Uhum. No Paraguai, como eu te falei, alguns desafios, excelência em produtividade de soja esse ano por conta do clima, rompe a casa das 10 milhões de toneladas, média de produtividade aí na casa dos 3 mil quilos, mas com 60 sacas, mas com 50 sacas, tá, de média, mas com áreas aí expressando aí até 80, registrando até 80 sacas por hectare, o que mostra que tem um potencial bastante grande em termos de produtividade, mas um desafio muito grande, manejo. A tecnologia chegou no Paraguai, a tecnologia agrícola, você precisa conciliar isso com manejo, senão daqui a pouco você vai ter problemas muito sérios que vão elevar o custo. Vou dar um exemplo da ferrugem asiática. A safrinha de soja ainda é permitida e muito forte, muito presente no Paraguai. E safra sobre safra, safrinha de soja, quer dizer que eu estou plantando soja sobre soja. Isso aí é um risco sanitário bastante grande e que já começa a incomodar, que já começa a aumentar os custos no Paraguai por conta de outras enfermidades, com destaque principalmente a ferrugem asiática. E esse é um desafio, eliminar a safrinha de soja no Paraguai. Hoje são mais de 700 mil hectares plantados com safrinha, né, segunda safra da oleaginosa. E o Uruguai, vou juntar aqui o Uruguai com todo o respeito aí à autonomia do Uruguai, mas Uruguai e Bolívia, que seriam dois pequenos players aí, mas que juntos acabam fazendo a diferença enquanto balanço da América do Sul. O Uruguai, eu já falei, 3,5 milhões de toneladas de soja nesse ano, 1 milhão de toneladas a mais que na última temporada, mas aqui basicamente recuperando uma produção, uma produtividade perdida para o clima no ano passado. A área e produção, apesar de terem crescido bastante na última década, permanecem bastante estáveis aí, a área e produção no Uruguai nesses últimos 3, 4, 5 anos. Tá?
E você destacou, Giovanni, só focando aí no Uruguai, que o custo de produção é um problema para eles em função da dolarização. Mas não seria a mesma coisa do Paraguai, por exemplo? Qual que é a diferença aí?
Sim. O Chicago, vou dar um exemplo primeiro, fazer uma comparação com o Brasil. Chicago, estoques mundiais em alta, safras cheias no mundo todo. O que que faz? Chicago fica deprimido. Nós estamos falando de Chicago na soja 9,5, 9,6 dólares por bushel e o milho 3,5, 3,6 dólares por bushel. Esse preço, esse valor é o mesmo no Uruguai e na Argentina. Tá? No Uruguai, desculpa, no Uruguai e no Paraguai. Já no Brasil é diferente, nós temos um câmbio e, de certa forma, nós estamos com um mercado interno rentável, que oferece rentabilidade, justamente por conta do câmbio, é uma variável que favorece o Brasil hoje. Mas no Paraguai e no Uruguai, não. 9,5 dólares por bushel, que dá em torno de 21, 22 dólares a saca, é 22 dólares, eles não têm esse câmbio. E tudo é dolarizado. Então, Chicago hoje não é um preço atrativo para o produtor norte-americano e também não vai ser para o produtor paraguaio e Uruguai. Isso o que acontece? Eu tenho um preço menor, eu aumento o meu custo. Eu estou vendendo por 9,5 dólares ou 21 dólares a saca, tá? 9,5, 9,6 dólares por bushel, eu aumento o meu custo se a minha rentabilidade é menor, correto? O meu preço de venda é menor. E no Paraguai, qual que é a diferença? Também é dolarizado como o Uruguai, mas o Paraguai já tem mais escala, o Paraguai já tem mais tecnologia, o que se traduz em produtividade. Falamos que esse ano foi excelente em produtividade para o Paraguai, e tudo isso ajuda a reduzir custo. Escala e produtividade eu diluo, de certa forma, de uma maneira mais confortável esse meu custo. Essa é a diferença para o Paraguai. O Paraguai ainda tem uma baixa tecnologia, de certa forma, baixa tecnologia empregada, e áreas menores, produção menor. Então, eu tenho um custo maior nessa relação de escala, né?
Muito bem. E Bolívia, que você também já nos disse que o problema da Bolívia é a instabilidade por lá, né? Política, jurídica.
É a instabilidade política que gera uma insegurança no campo, gera uma insegurança nos investimentos. A Bolívia, para você ter uma ideia, já chegou a produzir, colocar no mercado 2,4, 2,5 milhões de toneladas de soja. Hoje está na casa da 1,9, 2 milhões de toneladas de soja. Por conta de clima, mas também por conta dessa insegurança, dessa incerteza de você fazer um investimento no país. E assim como no Paraguai, boa parte do investimento no agronegócio da Bolívia é feito por produtores brasileiros.
Giovanni, como é que a gente tem que encarar os nossos vizinhos? Concorrentes, parceiros, alguma orientação especial, enfim. Como é que a gente entende essa produção na América do Sul e que impactos isso tem para a produção no Brasil?
Juntos somos mais enquanto produção, enquanto mercado internacional, o que vai facilitar e contribuir para o nosso posicionamento nesse mercado internacional, inclusive para a formação de preço. Passamos a ser relevante na formação de preço de grãos e commodities agrícolas no mundo. Chicago e o mundo olham para nós com mais atenção. Não há como formar preço, discutir oferta e demanda sem olhar para o bloco sul-americano. Isso é fundamental. Estamos conseguindo fazer o que estamos discutindo há pelo menos 2 décadas. Precisamos vender e não só ser comprados. Estamos conseguindo, devagar, de certa forma, fazer isso. Com relação a olhar como concorrente, Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, Bolívia, somos concorrentes, sim, mas o que muda, o que vai prevalecer é você ser competitivo, eficiência e competitividade, você reduzir custo. Lembra, o preço nós estamos formando junto, é o mercado internacional, é oferta e demanda. O que vai fazer a diferença entre nós, tá, é quem será mais competitivo. vai ser mais competitivo quem for mais eficiente. E ser mais eficiente significa investimento em tecnologia, tá? Investimento em infraestrutura e política comercial. É eu saber vender, mas eu saber produzir e entregar também com o menor custo. Desse ponto de vista, eu citei o exemplo da Argentina, né, que tem um diferencial competitivo ou dois bastante grande, porque tem uma fertilidade natural do solo, gasta menos em fertilizantes, tem uma logística extremamente favorável, só que o Brasil também avança. Tá? O Brasil, a logística multimodal no Brasil, de 10 anos atrás, se transformou, é um grande desafio ainda, tá? Mas estamos muito melhor do que em anos, daqui a 5, 10 anos atrás, estamos nos tornando mais competitivos do ponto de vista logístico, e do ponto de tecnologia, eu não tenho dúvida que há um avanço ano a ano, e que se reflete muito em produtividade e na mitigação de riscos aí, de reveses aí, como é o caso do clima. Então, entre nós aqui, é o ser mais competitivo, investir muito em ser eficiente e competitivo, o que significa, isso vale para todos os países da América do Sul, investir em tecnologia e infraestrutura logística de escoamento dessa produção.
Nessa comparação entre Brasil e Argentina ainda, Giovanni, a Argentina ela tem aí um perfil mais de agregar valor ao produto, né? Negocia o óleo, negocia o farelo, enfim. O Brasil precisa ir por esse caminho ou são mercados distintos, tem mercado para todo mundo, cada um no seu quadrado, hein, Giovanni?
Agregar valor, adicionar valor à produção, deve ser uma busca constante. Nós estamos, vou dar um exemplo da soja. O Brasil hoje produzir aí perto de 110 milhões de toneladas de soja na atual temporada. Desse total, vamos exportar 60 milhões de toneladas em grão. Mais da metade da nossa produção é exportada em grão. Tá? Ou seja, é uma dependência muito grande, tá, do grão no mercado internacional. Mas também crescemos em exportação de farelo, principalmente óleo, mesmo que timidamente. Agora, é um desafio muito grande. Por quê? Vou dar um exemplo. Quem que é o principal comprador da nossa soja? Os chineses. Tá? Por que que nós vamos ter que continuar por um bom tempo aí exportando grão para os chineses? Os chineses têm um parque agroindustrial de crushing, que a gente fala de esmagamento de soja, hoje, na casa, com uma capacidade de 140 milhões de toneladas ano. Tá? Eles trabalham com esse parque ocioso. Eles não têm soja suficiente para esmagar e não compram soja suficiente para ocupar toda essa capacidade. Ou seja, eles querem agregar valor internamente. Eles processam essa soja lá, que eles compram do Brasil, por exemplo, abastecem o mercado interno de farelo e de óleo e exportam ainda para os países da Ásia, Índia, Japão, farelo e óleo esmagado de soja que eles trazem no Brasil. Então, quando que nós vamos conseguir agregar esse valor e nós exportarmos para esses países, tá? Em quantidade? É política comercial. Isso é uma coisa que o Brasil tem que avançar bastante ainda. Estamos exportando, crescendo, como eu disse, em farelo e óleo, mas ainda estamos altamente dependentes do grão, da exportação do grão, porque somos altamente dependentes de poucos players compradores, e o exemplo é essa China que eu te mostrei, que tem esse parque agroindustrial gigantesco e vai brigar cada vez mais para exportar soja, para importar soja em grão e não farelo e óleo. Mas é o desafio, isso talvez seja o grande desafio aí do agronegócio brasileiro, que eu falei para você, que é a política comercial, que vai nos tornar mais eficientes e competitivos.
Muito bem. Giovanni, Expedição Safra encerrado ou ainda tem mais aventura por aí?
Nós temos aí um módulo, nós temos aí uma etapa, um roteiro estratégico pelo leste europeu. A gente desembarca em julho na Rússia e na Ucrânia. Nós vamos investigar, entender o mercado, a produção e o mercado de cereais de inverno e de carnes. A gente sabe que o leste europeu, em especial a Rússia e a Ucrânia, são grandes produtores de trigo. Eles devem, e o Brasil cada vez mais dependente do trigo internacional. Então nós queremos entender como é que fica essa produção e o abastecimento de cereais de inverno a nível mundial pelo leste europeu, um investimento muito grande deles em tecnologia, área, para dominar esse mercado internacional. de trigo, cevada, enfim, e queremos entender também como que o Brasil se posiciona no mercado de carnes, especialmente da Rússia. A Rússia tem um potencial grande para comprar, para adquirir proteína animal no Brasil, em especial suíno. Por outro lado, o Brasil cresce muito na produção de suíno, grandes investimentos na produção de suínos a se consolidar esse ano, nos próximos anos, e precisa encontrar mercado para isso. E um desses grandes mercados está na Rússia, e nós vamos tentar entender um pouco como que funciona, como que vai se dar esse consumo, as regras sanitárias, as regras comerciais, para a Rússia passar a importar mais proteína animal do Brasil.
É a primeira viagem para essa região que vocês fazem, não?
Sim, nos roteiros extraordinários nós já percorremos Alemanha, Holanda, Bélgica, França, China, Índia, Canal do Panamá, fomos entender um pouco de logística do novo Canal do Panamá, e a gente desembarca agora na Rússia e Ucrânia, nesse novo roteiro extraordinário da Expedição Safra.
Muito bom. Giovanni Ferreira, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo um pouquinho da experiência, da vivência que vocês têm aí por esses países, enfim, compartilhando com a gente, com os produtores aqui do Brasil. Obrigado por enquanto, a gente volta a conversar em breve, Giovanni.
Eu que agradeço o espaço e sempre à disposição. Obrigado, um abraço.
Abraço para você, até a próxima.
Até a próxima, tchau.
Giovanni Ferreira é coordenador de agronegócios da Gazeta do Povo e o idealizador aí da Expedição Safras, expedição aí, promovida pelo jornal, onde eles viajam, vão às regiões produtoras do Brasil e, como você viu aí, as regiões produtoras de vários países para entender a produção, as carências, as tendências, enfim, como pode se comportar aí a produção de grãos no mundo, em especial a gente hoje tratou da soja. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, a gente fala do mercado, que hoje teve um dia negativo lá na Bolsa de Chicago, quedas aí de 8 pontos, 6 a 8 pontos nos principais vencimentos. A gente vai entender por quê. É na sequência, continue com a gente.